Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Triunfo Participações e Investimentos. Estão presentes o senhor Marcos Pereira, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores, e a equipe de relações com investidores da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no site de RI da companhia, www.triunfo.com/RI. Esta teleconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Marcos Pereira para começar a apresentação. Por favor, senhor Marcos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Bem-vindos à teleconferência para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2019 da Triunfo. Em relação aos resultados do período, no segmento de rodovias, conseguimos minimizar o impacto da ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal na Econorte, através da reabertura da Praça de Cambará em junho. Cabe aqui também destacar que, ainda, conforme o fato relevante divulgado agora pela manhã, minutos atrás, que o presidente do Supremo Tribunal Federal autorizou, dentre outras medidas, a reabertura da Praça de Jacarezinho. Dessa forma, a partir do dia 11 de agosto, a cobrança de pedágio será descontinuada em Cambará e voltará a ser realizada a cobrança de pedágio em Jacarezinho. Já após o encerramento do trimestre, também na Econorte, obtivemos a homologação do reajuste anual da tarifa básica de pedágio nas praças de Jacarezinho e Sertaneja. Além disso, tivemos decisão favorável na ação civil pública de improbidade, o qual excluiu a Econorte e a Triunfo do polo passivo e resultou na reversão da redução de cerca de 26% na tarifa da Econorte. Na Consebra, estamos em negociações para equalização do fluxo financeiro da concessionária junto ao BNDES. Ao longo do semestre, conseguimos liquidar o saldo devedor junto ao Banco do Brasil e ao Banco BDMG. Nas demais operações, observamos aumento no fluxo de veículos pagantes no período, até junho, resultado de medidas para redução de evasões, bem como consequência da base de comparação de 2018, afetada pela greve dos caminhoneiros. É importante destacar que permanecemos em busca dos direitos que temos em todas as operações e que temos obtido decisões importantes para a companhia. Estamos confiantes de que conseguiremos alcançar os objetivos traçados em cada concessão. No segmento de energia, além do bom resultado operacional obtido na Tijuá, também é importante destacar que no dia 1º de agosto assinamos a venda da nossa participação na Tijuá, que administra a operação de manutenção e operação da usina hidrelétrica de Três Irmãos, no oeste do estado de São Paulo, para uma filiada da BlackRock, que é a maior empresa de gestão de ativos do mundo. O valor da transação foi de R$ 169,5 milhões, sujeitos aos ajustes usuais desse tipo de operação, além da possibilidade de ganhos futuros que serão determinados e também condicionados ao atingimento de eventos que podem ou não ocorrer. A conclusão da operação está condicionada ao cumprimento de determinados fatores usuais a esse tipo de operação. Mas gostaríamos de ressaltar que consideramos que um importante passo foi dado para seguirmos adiante com a nossa estratégia de alienação do ativo e priorizar a liquidez. Também é importante pontuar que estamos confiantes de que a BlackRock manterá um nível de excelência na operação do ativo. Mais uma vez, reforçamos que a negociação foi um importante passo rumo à nossa estratégia de médio e longo prazo, com foco em liquidez e sempre buscando o elevado nível de qualidade nos serviços prestados por nós e por nossas investidas. Apesar das operações de viracopos no segmento aeroportuário não serem consolidadas em nossos resultados, destacamos que o crescimento do fluxo de passageiros, beneficiado pelas novas rotas oferecidas pelas companhias aéreas. O processo de recuperação judicial e a negociação com os credores continuam em andamento. Por fim, agradeço aos nossos profissionais pela dedicação e também aos demais stakeholders pela confiança depositada. Ficamos agora à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Nossa primeira pergunta, vinda da webcast, vem de João Costa. Como o novo decreto de devolução das concessões impacta a companhia? Tem benefícios para algum ativo no segmento de rodovias ou somente viracopos? Com relação ao aumento da depreciação no DRE, quando comparamos com 2T19, qual o motivo? Existe um efeito caixa disso, aumento da CAPEX correspondente ao aumento da depreciação?
João, obrigado pela pergunta. Vamos separar aqui em duas partes a tua pergunta. Primeiro, sobre o decreto. O decreto a gente ainda está avaliando os efeitos para nossas concessões. Sem dúvida, ela traz uma possibilidade que até então, regulatoriamente, tinha uma complexidade de devolução do ativo para nova concessão, mas a gente precisa estudar bem, com bastante detalhe, para ver todos os efeitos e todas as possibilidades que temos, sobretudo quanto à forma de indenização dos ativos e quanto ao cálculo de indenização, porque, na essência, é isso que é relevante no decreto, saber exatamente os valores que seriam para a devolução do ativo. Então, por hora, a gente não tem uma avaliação completa para ter uma determinação do que vai ser feito, isso está sob avaliação da companhia. Sobre a depreciação, o que ocorreu no trimestre é que houve uma mudança de prática em uma de nossas controladas, na Concer, que trouxe um impacto de crescimento na depreciação. Esse impacto ele é meramente contábil, o efeito caixa disso é nulo, não tem nenhum impacto efetivo no caixa da companhia, então é simplesmente uma mudança de prática contábil que trouxe um impacto nos números comparativamente ao trimestre anterior.
Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, também da webcast, vem de João Costa. Poderia explicar o impacto do fato relevante divulgado hoje?
João, de novo, obrigado pela pergunta. Acho que, simplificando, conforme citado durante a explanação do call, e simplificando os efeitos, o impacto da decisão que foi divulgada através de fato relevante é a volta de cobrança na Praça de Jacarezinho. A Praça de Cambará, comparativamente a Jacarezinho, tem um fluxo de volume de veículos equivalentes significativamente menor que Jacarezinho. Então, o impacto no fim do dia é que vai trazer uma melhora sensível no fluxo de caixa e na receita da Econorte, mas mais do que isso, né? É uma normalização do status quo da Econorte e uma regularização dos efeitos na companhia. Então, acho que o impacto relevante aí é da normalização e retomada das receitas que tinham sido arbitrariamente reduzidas. Obrigado, João.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, vinda da webcast, vem de Felipe Marques, da Ausdral Seguradora. Gostaria de saber quais são os prazos de recebimento referente à venda de Tijuá.
Felipe, obrigado pela pergunta. A operação de venda da Tijuá, acho que conforme já citado em fato relevante, ela, como todo tipo de operação nesse sentido, ela depende de aprovações e autorizações usuais a esse tipo de operação que não estão no controle da companhia. Então, a gente não tem uma perspectiva precisa ou exata de quando o closing da operação se dará. Obrigado.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra aos palestrantes para as considerações finais.
Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer o empenho, comprometimento, resiliência e dedicação de todos os nossos profissionais. Bom dia a todos, obrigado.
A teleconferência da Triunfo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.